gracias. Eu vou tentar falar não em portinhol, pero em madeirenhol. Isto é, espanhol com acento de madeira. E um pouco de tentar fazer um resumo do resumo que tenho preparado. Desde 1987 que tenho trabalhado sobre a questão portuária, nomeadamente a questão portuária insular. Incluso em 1997, no marco de la tendência dos estudos de las ciudades portuárias, que começou nos anos 80 em Japão, houve uma corrente europeia sobre as cidades portuárias e o próprio com Agostinho Guimera hemos trabalhado sobre essa questão em las islas atlânticas e depois o hemos continuado em numa publicação em 2002 de Pitchman, que se ha publicado em Hamburgo sobre o sistema atlântico, que me parece que é o trabalho mais paradigmático em termos de valoração de todo o mundo atlântico, não só o Atlântico americano, de la historiografia americana, mas todo o mundo que é muito importante para nós outros, nomeadamente, principalmente, o Atlântico Ibérico. No título de minha apresentação, há duas coisas muito importantes: a ideia de cidade portuária e a ideia de cidade portuária de fronteira. O que quero dizer com isto? Não lhe vou explicar completamente, mas apenas deixar alguns dados que me parecem importantes. Eu entendo que as islas são espaços de fronteira. Espaços de fronteira é espaços de adelanto ao novo mundo, onde, por vezes, há uma atividade comercial, quase sempre, pouco legal. Há um contrabando muito evidente. E a Corona o sabe. Desde o princípio, toda a situação que se hace em Madeira, Açores, não o hablo em Canárias porque há uma situação de senhorio, é de um controle muito apertado da economia islânia. A primeira aduana se ha criado em Funchal em 1477. E desde 1477 até 1756, toda a política da corona é sempre de dizer que há que estabelecer posturas, regulamentos e regimentos para controlar o movimento da mercancia. Em momento algum, no transcurso do século XVI, há qualquer preocupação de la corona no sentido de criar condições em termos de comércio no puerto de Funchal. Por exemplo, há duas situações muito interessantes em termos de mercancias. Um problema é o comércio e o movimento do açúcar, que é muito difícil, principalmente quando é movimentado na época de las lluvias. Outro é o problema do vinho, porque o vinho não necessita, nas embarcações, é muito fácil de transacioná-lo no puerto, de conduzi-lo às embarcações. É uma questão de movimento e de fazer as pipas boiar no mar. E é muito interessante que, por exemplo, em Funchal, a necessidade de ser um puerto, um moi, se ha tardado muito tempo, precisamente por isso. Porque quando se começou a ser um movimento muito importante no comércio de vinho, o moi não era necessário. Era fundamentalmente, porque, ademais, seria muy perjudicial en términos del proceso de transportar la mercancía de tierra al buque. El único problema que siempre ha habido en Funchal ha sido el problema del transporte, del desembarque de la gente, de las embarcaciones a tierra. Siempre es un señal que siempre hablan los ingleses y otros, que es la dificultad del desembarque. Pero hay una estructura muy evidente de control de barqueros, de un conjunto de profesiones, de personas que tienen una intervención directa en ese movimiento del puerto de Funchal. Pero la idea que yo quería dejar aquí es que desde el principio la gran preocupación de la corona es el control del puerto. Se construye una muralla con portones. Se construye una fortificación junto a la aduana, precisamente con la finalidad del control del proceso de transbordo de la mercancía. Incluso se construye en el siglo XVII una fortificación en la Fortaleza que no es de defensa del puerto, es de control del movimiento de entrada de buques en el puerto de Funchal. Yo pienso que dentro de la cuestión de las ciudades portuarias, esto para ir abreviando, Funchal es un ejemplo perfecto de que es una ciudad portuaria. ¿Por qué? Porque hay una imbricación directa de toda la realidad en torno al Funchal. Funchal es una ciudad que al inicio se cría como una ciudad administrativa para ser el centro administrativo, el centro de la diócesis, pero en el transcurso del tiempo se ha transformado en una importante ciudad portuaria. Y hay una idea que yo pienso que es muy importante, que nunca lo he visto, que es hay una mística relacionada con la vivencia del puerto. Y esa mística que es. Hay elementos arquitectónicos muy evidentes dessa realidad portuaria, que son, por ejemplo, lo que aquí se llama la Torre Mirador, que para nosotros es la torre a vista navíos. Que podemos conocer todo el transcurso de la Torre Mirador desde Génova, Cádiz, Funchal, Angra, que hay algunas, Cuba, Santo Domingo, Rio de Janeiro, por exemplo, e no Pacífico tenemos esta mesma situação. Que é a Torre Mirador? É uma torre, uma estrutura arquitetónica que, pelo menos para nós outros, empieza meados do século XVII, dentro de la estrutura del casco urbano e que tem uma finalidade. Vai ter outras. Que é mirar el mar, ver el mar, porque para Funchal, e isso é muito importante, há um movimento no momento de ligada de las embarcaciones em que el Funchal vive e se anima no comércio. Há um texto de um português, Raul Brandão, de 1926, que habla de isso, que diz: la ciudad está muerta. Ligou el navio al puerto. Toda a luz, toda a gente sale a la calle. E la ciudad se anima. E há uma coisa muito interessante em la isla, que é uma expressão de Madeira: el dia de São Vapor. El Santo Buque. E o dia de São Vapor. donde não temos o book, porque há todo um movimento em la orilha del mar que hace toda uma atividade, todo um movimento em torno ao comércio e que permite toda essa vivência e envolvência de la ciudad. A par disso, há um conjunto de atividades normais relacionadas com as cidades portuárias, algumas muito típicas, por exemplo, o que nós outros chamamos os ninhos de la mergulhança, os ninhos que vão a mergulhar para solicitar monedas, os homens que vão vender seus produtos em los buques ou cerca de los buques, que aqui se conhece como el cambuion, e que dá origem a uma atividade muito importante del cambuionero. Quer los ninhos, quer los hombres que vendem estes produtos e muitas vezes los cambiam por produtos de importação, lo encontramos em muitas cidades, incluso em Xangai e outras cidades portuárias, este conjunto de situações que permite criar uma identidade e uma relação direta da gente que vive em la ciudad com a atividade del puerto. Por outro lado, há outras coisas que são muito importantes e eu vou resumir para cumprir o plazo que me han dado, que estão relacionadas com toda a dinâmica portuária. Por exemplo, a comunicação, o cable submarino, o desenvolvimento da TSF, que Madeira ha sido pioneira em este conjunto de situações, porque comunicar é muito importante, principalmente no século XIX, em termos de estratégia comercial e outras coisas. E isto, em Madeira, se nota de uma forma muito evidente. Por exemplo, é o primeiro cable submarino que conecta as islas com o mundo americano, é o Brazilian Cable, em 1873, começa a ser lançado em 1872, e isso vai permitir um aporte muito importante para a dinâmica da cidade portuária. Portanto, há um conjunto de condições que fazem que Funchal possa ser um exemplo típico do que é uma cidade portuária. Uma cidade portuária, hasta meados do século XX, quase sem porto, mas uma cidade portuária com todo o seu movimento, porque Madeira ha sido a isla onde ha tardado muito tempo a construção de um porto, ao contrário de Açores ou de Canárias. Pero isto não implicou, de forma alguma, uma desvaloração de la ciudad como ciudad portuária. Por quê? Porque, además, desde 1650, la comunidade britânica vai determinar Madeira como uma instância muito importante para a sua estratégia colonial e vai estar interessada no desenvolvimento de um conjunto de mecanismos que vão a permitir que Funchal vá funcionar como verdadeira cidade portuária do mundo colonial britânico e vá a permitir que Funchal vá a ser um espaço permanente, não só de circulação de pessoas, de produtos, de mercancias, de cultivos, de plantas, porque a partir do século XVI há um conjunto de plantas que vienen de América, de África, por ejemplo, a partir de África del Sur, de Sul, y que van adaptarse al mundo occidental europeo en la isla de Madeira, y a partir de ahí van a salir para todos los espacios europeos. Y eso es muy importante en términos de la conexión del mundo funchalense a la vivencia atlántica y la vivencia portuaria, incluso el desarrollo del turismo que dicen que empieza en el siglo XVIII, yo lo digo que empieza en el siglo XV, cuando llegan los primeros portugueses. Además, hay quien lo diga que empieza en el siglo XIV, con Roberto Machín y Ana d'Arfé, dos ingleses, una lenda que hay y que dice que son los primeros que han llegado a Madeira. Pero el turismo también va a ser un factor muy importante en el desarrollo de la ciudad portuaria. Por otro lado, hay un otro elemento que yo quería apuntar, que yo pienso que es el único dentro de la dinámica de las ciudades portuarias. Hay mucha cosa para decir sobre esto, pero yo quería apenas señalar esto. La gente de la isla tenía una noción muy clara de la realidad portuaria, una vivencia no solo en el cotidiano, pero una vivencia recreada. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque en Funchal ha habido una situación muy particular a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que son las escuadras de navegación terrestre. ¿Qué es esto? Es una escuadra que se organizaba junto de familias importantes y donde tenían un masto en la habitación, las quintas, tenía una farda de almirante, de soldados. En el momento más importante de la vida de la ciudad había desfiles. Incluso cuando el rey portugués, el único rey portugués que ha estado en Funchal, fue a visitar la isla, tuvimos en ese desfile esos militares de terra seca, como se dice nosotros. Y el monarca preguntó al gobernador que regimiento era esto, y le dijeron que no era ningún regimiento, era una trama un poco eso, y a partir de ese momento terminó esta situación porque el monarca no lo permitió. Esto para ver la vivencia que las poblaciones tenían y que era que hacían esas escuadras. La tradición tenían, las familias importantes tenían, cada una tenía una escuadra, y en momentos determinados del año hacían un asalto. El asalto era de preparar una cena donde se comía y se bebía. Esto era lo que se pasaba con las escuadras de navegación terrestre. Y hoy en día, aún se permanece en Funchal una pervivencia de eso, que es la nau sin rumo, el buque sin rumo, sin dirección, y que es una agremiación que se ha creado en principios del siglo XX y que su finalidad es apenas de la gente que es asociada se juntar un día determinado de la semana para comer y beber. La tradición es la tradición de comer el bacalao. con la conexión al mar. Y esta asociación que viene, por lo menos se conoce el funcionamiento desde 1920, tiene una particular incidencia sobre la gente del mar. En el pasado, toda la gente relacionada con el mar, el comandante del buque que llegaba a Funchal, la tradición era recibirlo en esta situación con una cena. Y eso se ha mantenido hasta la actualidad. Esto para un poco relembrar y activar esta relación muy directa con el mar. Y es por eso que yo digo siempre que de verdad Funchal es en la esencia, la historia, la práctica, lo cotidiano y en la mente de la gente de la isla una verdadera ciudad portuaria. Y termino. Gracias.